Senhoras e senhores deputados, agradecia que se sentassem para darmos início à reunião. Senhores deputados, vamos começar, por favor. Vamos começar. Senhores deputados, vamos começar. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Boa tarde a todos e a todas. Vamos então começar pelo primeiro ponto da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 221 e 222. Senhores deputados, que queiram pronunciar sobre as atas? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que na ata número 221, na página 3, relativamente à audição com a Junta de Freguesia de Matosinhos e Lessa, a intervenção em nome do PSD foi feita pela Sra. Deputada Maria Germana Rocha e não pela Sra. Deputada Berta Cabral. No cimo da página 3, Doutora Isabel, foi a Deputada Maria Germana Rocha. É só.
Bem, obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão que senhoras e senhores deputados queiram levantar sobre as atas? Então, não havendo, e com esta correção colocada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, passávamos à votação das duas em conjunto. Pedi a vossa atenção, por favor, Srs. Deputados, vamos votar. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 2, a fixação de redações finais. Vamos começar pela Lei de Bases da Habitação, texto de substituição, projeto de lei número 853 do PS, Lei de Bases da Habitação, projeto de lei número 1023 do PCP, Lei de Bases da Habitação e projeto de lei número 1057, Lei de Bases da Habitação do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Helena Roseta, faz favor.
Desculpe, é que foi distribuído um texto, Doutora Isabel, dos serviços da nossa comissão, com as alterações que vinham propostas para dar pleno, com as quais não se concordava. Nós tivemos aí o texto, está tudo muito bem, só tenho aqui, há aqui uma pequena gralha, na página 3 desse texto, artigo 22, é número 4C, está bem dito no princípio da página 22, número 4C, mas depois quando transcreveu, depois de 24 aparece A, é a linha C, é só isto, desculpe.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Ana Roseta, já está corrigido. Senhores deputados, queiram colocar alguma questão em relação à redação final, às propostas da APLEN e às sugestões apresentadas no documento que foi distribuído, entretanto? Lei de Bases da Habitação. Diga, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhores deputados, só para dizer do nosso ponto de vista, a maior parte das sugestões da APLEN estão certas, são correções de redação, de português, de tudo bem. Algumas nós achámos que eram complicadas e pedimos aos serviços para as verem com atenção e nós estamos de acordo com a proposta que os serviços enviaram. Na maior parte dos casos, remetemos novamente para a redação original. Há um ou dois casos em que se fez uma alteração que eu penso que melhora a redação original e quero dizer, esses dois casos especificamente são no artigo 21, número 1, sobre os municípios, está na página 2, foi enviado pelos serviços. A laranja diz, para a boa execução, os municípios devem integrar, que era o que estava, mas depois, na nossa redação, dizia bem como garantir, e é substituído bem como por i. Parece-me que isto é razoável e sensato e, portanto, parece-nos bem. A outra coisa que também nos parece bem, e aliás boa solução, que nós andamos à volta disto e não encontramos, mas que a doutora Isabel encontrou, no último artigo, sobre a dotação orçamental, nós tínhamos uma redação um bocado ambígua, porque dizia que as disposições da presente lei, com impacto orçamental, então entram em vigor com o primeiro orçamento seguinte, mas não dizíamos que orçamento. E os serviços propõem orçamento do Estado. Ora, não é só o orçamento do Estado que é abrangido por esta lei, pode ser o orçamento do IRU, o orçamento da região autónoma, o orçamento da Câmara, etc. A proposta que os serviços nos fazem, a doutora Isabel, diz, posteriormente à publicação do primeiro orçamento, a que esse impacto orçamental corresponda. E é uma proposta que está certa e que é inteligente e, portanto, dito isto, todas as outras nos parecem bem. Há umas eliminações no artigo 61... Havia umas remissões para numeração de artigos, eu não sei se os senhores deputados deram por isso, mas procurou-se que esta lei de bases, como é uma lei de bases e é a primeira que se faz, não faça remissões nenhumas para artigos nenhums. Diga tudo, ou é nos termos da presente lei, ou é nos termos da lei e não ponham cá remissões. E, portanto, houve também essa preocupação para não obrigar um cidadão, quando vai ler uma lei, ter que andar sempre de trás para a frente, a ver se percebe o que é que está a ler. Como é uma lei de bases, pareceu-nos que era a melhor solução. O resto não temos mais nada a dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa da Silva, faz favor.
Sr. Presidente, as nossas observações são mais ou menos as mesmas, aliás, até tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isto à hora do almoço e havia aqui um conjunto de sugestões que os serviços fizeram, aparentemente, no caso da DRAPLAN, são muito importantes, mas que na nossa perspectiva eles devem ir diretamente à lei, portanto o texto que por vezes é proposto não nos parece o mais adequado, portanto, e a deputada Helena Roseta referiu isso e parece-nos completamente adequado, portanto, a proposta que foi apresentada e aquilo que as alterações são sugeridas, portanto, genericamente...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada. Também a nossa intervenção vai um bocado ao encontro do que tem sido dito. Concordamos com a grande maioria das coisas que são propostas. O artigo 20, no ponto 3, no texto de substituição inicial, tinha para garantir, no ponto 3, o Estado assegura os meios necessários para garantir o desenvolvimento das políticas regionais e locais de habitação. Neste último sugerido vem que o Estado assegura os meios necessários para desenvolver as políticas. E o PCP propõe que se mantenha o para garantir o desenvolvimento como... Sim, é o mesmo que está proposto pelos serviços, assim como o artigo 21 também concordamos, portanto concordamos com o que está proposto.
Obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Não havendo mais intervenções sobre isto, eu colocava à consideração das senhoras e senhores deputados a possibilidade de votarmos em conjunto todas as alterações. Estão de acordo? Então vamos passar à votação em conjunto todas as propostas de alteração com estas questões que foram... Faz favor, Sr. Deputado.
Mas para que ficar mais claro, votar as propostas de alteração que a DAPLEN mandou e votar as alterações às propostas da DAPLEN que os serviços da 10ª Comissão mandaram.
E que foi distribuído agora recentemente. Muito bem. Então, se os deputados estiverem de acordo, votamos tudo em conjunto. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, as alterações foram... aprovadas por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então agora à redação final do projeto de lei número 1240/13, quarta sessão do PSD, alteração da denominação de União das Freguesias de Faíl e Vila Xante Sá, no município de Viseu, para Freguesia de Faíl e Vila Xante Sá. Portanto, em vez de ser União das Freguesias, passar a Freguesia de... Tudo no mesmo município. Não há nenhuma alteração significativa, a não ser aqui no município, não é? Ah, exatamente. Portanto, é só a questão de colocar uma vírgula. Às vezes a vírgula faz a diferença de tudo, não é? É uma questão de vírgula. Se os deputados querem colocar alguma questão em relação a esta redação final? Não havendo, passamos à votação. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade a redação final deste projeto. Passamos agora à redação final do texto de substituição apresentado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, relativo aos projetos de lei número 581 do PEV, que interdita a comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico, o 747 do Bloco de Esquerda, interdição da comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico e prevê a transição para novos materiais e práticas, o 752 do PAN, que determina a não utilização de louça descartável de plástico em determinados setores da restauração, o 754 do PCP, que determina a obrigatoriedade de disponibilização aos consumidores da alternativa à distribuição de utensílios de refeição descartáveis em plástico em eventos comerciais abertos ao público e em estabelecimentos comerciais. Portanto, está à consideração das senhoras e senhores deputados as propostas da APLEN, que foram distribuídas entretanto, que também são muito reduzidas, não é? São de pormenor. Não havendo nenhuma questão a colocar, passamos à votação das alterações propostas pela DAPLEN. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao texto final apresentado também pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, relativo ao projeto de lei número 1187 do PEV, que determina a necessidade de alternativa à disponibilização de sacos de plástico ultraleves e de covetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. Portanto, as propostas de alteração apresentadas pela DAPLEN também foram distribuídas. Sr. Deputado Elisa Apolónio, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faz-se aqui uma alteração no título, retirando a questão dos pontos de venda. Não me parece problemático, tendo em conta que depois no artigo 1º isso é bem definido, e este, na verdade, o título acaba por indicar o sentido geral do projeto, portanto parece-me bem. Só não estou de acordo com uma alteração que se propõe aqui para o artigo 5º, porque se dizia que é obrigatória a disponibilização aos consumidores da alternativa de embalagem primária de pão tal nos pontos de venda. E agora aquilo que é sugerido é obrigatória a disponibilização aos consumidores da alternativa à distribuição de sacos de plástico. Bom, o que é que eu acho? Que isto não vem acrescentar nada de novo e pode gerar uma confusão interpretativa de se entender que isto é só no setor da distribuição. Pronto. Ou seja, arredando o embalamento, o transporte e por aí fora, não é? E, portanto, o que eu sugeria, ou seja, é como se as coisas pudessem chegar em covetes ao ponto de distribuição e no ponto de distribuição tivessem que tirar tudo para... Pronto. E, nesse sentido, eu sugeria que ficasse com a redação que estava, que me parece bem, que foi a que foi aprovada.
Eu posso ler a original.
No artigo
5º diz: é obrigatória a disponibilização aos consumidores de alternativas de embalagem primária de pão, frutos e legumes vendidos a granel nos pontos de venda.
A DAPLEN está
a propor que seja: é obrigatória a disponibilização aos consumidores de alternativas à distribuição de sacos de plástico, etc.
Espera aí, que eu estou a perceber aqui uma coisa. Então tem que ser de embalagem primária em sacos de plástico ultraleves e covetes de plástico, é isto é que estão a acrescentar, não é? Mas eu quero é tirar o termo distribuição. Vocês têm as duas coisas? Sr. Rua, não havia possibilidade de tirar uma fotocópia do original para distribuir pelos grupos parlamentares? Era mais fácil. Eu acho que, de qualquer maneira, como está na redação inicial, se percebe perfeitamente, tendo em conta o resto do diploma. Mas já percebi que os serviços queriam era acrescentar especificamente sacos de plástico ultraleves e covetes em plástico. Só que eu queria tirar era o termo distribuição da proposta que é feita pelos serviços. pode ser, é obrigatória a disponibilização aos consumidores de alternativas aos sacos de plástico ultraleves e às covetes em plástico para a embalagem primária de pão. Pronto, fica assim. Não é? Assim percebe-se, não é? Então,
muito bem.
Já é obrigatória a disponibilização aos consumidores de alternativas aos sacos de plástico ultraleves e às covetes em plástico para a embalagem primária de pão.
Aos sacos plásticos e às covetes.
O Sr. Deputado quer intervir?
Queria.
Faz favor, Sr. Deputado, por Coimbra.
Eu ia colocar a mesma questão que a deputada Heloísa Apolónia relativamente ao título, sendo certo que eu penso que faz mais sentido que fique também como está na redação que foi aprovada inicialmente e não nesta.
Por mim tudo bem.
Não percebo porque é que, qual é a vantagem de retirar a localização da disponibilização de alternativas que estamos a incidir.
Na versão original diz: determina a necessidade de alternativa à disponibilização de sacos plásticos ultraleves e de covetes de plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. E agora a proposta é retirar nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. E eu julgo que faz sentido que continue.
Muito bem, já percebi. Mais alguma questão, se os deputados queiram colocar? Sendo assim, vamos sintetizar isto. Senhores deputados, só um momento, está bem? Portanto, o título ficará: disponibilização de alternativas à utilização de sacos de plástico ultraleves e de covetes em plástico nos pontos de venda de pão, fruta e legumes. Esta é a proposta. Sim, tirando a parte de determinar a necessidade. E em relação ao outro ponto, ao artigo 5º, ficará: é obrigatória a disponibilização aos consumidores de alternativas aos sacos de plástico ultraleves e às covetes em plástico para embalagem primária de pão, etc. Está certo? Então, sendo assim, vamos passar à votação, Srs. Deputados, com estas alterações que, entretanto, consensualizamos. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao texto final, apresentado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Centralização, Poder Local e Habitação, relativo ao Projeto de Lei nº 1214 do PAN, que regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarro, vulgo beatas. Senhores deputados, esta redação final, estas propostas chegaram há pouco tempo. Não sei se todos os senhores deputados tiveram oportunidade. Eu ia colocar à vossa consideração uma questão. Nós, devido ao último texto de substituição, que é o relativo à proposta de lei 94, que altera o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, vamos com certeza ter que fazer nova reunião de comissão. Portanto, o que eu sugeria era que este projeto de lei passasse para essa reunião, de modo a que todos os senhores deputados tivessem a oportunidade de ver isto com calma, já que chegou há muito pouco tempo a redação final. É isso que vamos ver agora. Senhor deputado Aberta Cabral.
Sr. Presidente, eu, por acaso, falámos nisso à hora do almoço e depois eu estive a ver passagens e não há. E não há lugares nos aviões. E depois é que...
E não há alternativa, depois... Senhor deputado.
Não há alternativa, tenho que ir para o Faial e para a Terceira e ficar a dormir uma noite aqui ou estar lá para poder chegar a casa.
A alternativa é ficar cá.
Depois vá lá. Mas também fazer no Faial e na Terceira para depois ir para São Miguel também não é simpático. E portanto, se pudéssemos fazer isto hoje, eu agradecia, porque eu não sei se mesmo se consigo vir.
De qualquer modo, temos o último projeto que não temos hipótese. Nós só temos uma outra possibilidade. Falta, temos uma outra possibilidade.
Mas logo veremos.
Mas temos uma outra possibilidade, mas isso tem que ser consensualizado, que é a Comissão dar mandato à reunião de mesa e coordenadores para tratar deste assunto, destes dois assuntos.
Mas não acha que conseguimos ver este hoje?
Não.
Mas há algum problema? com esta redação?
Vamos ter que fazer sempre uma nova reunião. Portanto, ou damos mandato à mesa e coordenadores para fazer isto, ou então temos que fazer a mesma reunião. Está a chover, Sr. Deputado Helena Roseta? Sr. Deputado, o problema é que temos o projeto, o 94, que tem outras dificuldades. Ângela Moreira, Sr. Deputado Ângela Moreira?
Eu não sei se posso propor que seja vista hoje a das pontas de cigarros e as outras que se possa fazer por mail, não sei se há essa possibilidade.
Mas isso foi o que eu coloquei à consideração da Comissão e nesse caso faríamos as duas, não é? Sim, a das pontas de cigarro e a outra.
Mas, Sr. Presidente, ele vai-me perguntar se eu pedi para falar.
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Mas ainda está em cima da mesa a Comissão eventualmente mandatar a mesa e coordenadores para o efeito ou não?
Temos duas hipóteses. Ou mandatamos a mesa e coordenadores para resolver as redações finais destes dois projetos, que é uma solução de recurso, ou então faremos uma nova reunião que eu proponho que fosse dia 30.
30 que dia é? Terça?
Muita gente tem reuniões.
Dia 30 é um dia muito difícil para o PSD. No sentido de disponibilidade. A sério, o dia 30 para nós é um dia proibido.
Já a reunião da Comissão da Agricultura.
Eu sei, o dia 30, no caso concreto, dos deputados do PSD, estão todos em Guimarães. E, portanto, é Conselho Nacional. Todos os deputados. Enfim, aqueles que naturalmente desejem participar. Portanto, é um dia difícil para nós. 31 já é um dia diferente, não é?
Já está, amanhã. Amanhã.
Sr. Presidente.
Senhores deputados, só um momento, por favor. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Eu é para dizer que nem amanhã, nem a 27, nem 28, nem 29, nem 30, como eu já tinha dito anteriormente na Comissão, por isso é que eu forcei a reunião hoje, é que eu só conseguia até hoje. Portanto, a partir daí eu nunca estarei presente. A partir de amanhã, nunca estarei presente. Não sei, não falei com ela, não sei. Só falando com ela.
De qualquer maneira, nós vamos ter que resolver isto, porque de uma forma ou de outra temos que voltar a este assunto. Portanto, ou damos mandato à mesa e coordenadores, ou fazemos reunião, independentemente de poder haver um ou outro senhor deputado que não possa estar presente. Por mail? Quer dizer, isto implica alguma conversa, não é? Senhores deputados,